O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt.
Como sempre, à segunda-feira, com Mariana Mortágua e Cecília Meireles. Minhas senhoras, boa noite. Sejam bem-vindas. Começando por si, Mariana, e por esta questão da política, pela questão da habitação e do objetivo de proibir a venda de casas a cidadãos não residentes em Portugal e a empresas também, porque a proposta do Bloco de Esquerda também pressupõe que se proíba em todo o país, porque não apenas nos grandes centros urbanos, como fez o Canadá.
Boa noite. Na verdade, a proposta tem uma cláusula que diz que não é em todo o país, é apenas nas zonas com maior pressão urbanística. Aliás, foi a mesma regra que se usou para limitar os vistos gold, que na verdade depois há formas de contornar, mas utilizámos esse critério, um critério que foi estabelecido pelo governo, ele já existe, e por isso não se aplica a todo o país, aplica-se às zonas de pressão urbanística, pressão habitacional, e o critério não é nacionalidade, o critério é se tem residência ou não tem residência em Portugal, independentemente da nacionalidade, com uma cláusula de proteção para os cidadãos nacionais, para os portugueses que tiveram que emigrar, em larga medida também por causa dos preços da habitação, dos salários, e que mantêm o seu direito a comprar uma casa em Portugal. Esta é uma medida, foi adotada no Canadá, há outros países, Ibiza, Palma de Maiorca, estão a pensar a adotar medidas semelhantes, Nova Zelândia, a Dinamarca tem este tipo de medidas. Ela é uma medida que só por si não resolve o problema, mas ataca um dos problemas, que é o facto de haver casas que são vendidas imediatamente, muitas vezes a pronto pagamento, a preços que são incomportáveis para os salários portugueses. E este é um dos fatores que está a fazer inflacionar o mercado da habitação em Portugal. Ela tem de ser conjugada com outras medidas. Esta da proibição é uma medida de emergência e ela tem de ser aplicada o mais rapidamente possível. Basta ver, por exemplo, notícias, havia uma notícia do Expresso há pouco tempo que dava conta de uma sondagem, um estudo feito em cidadãos franceses que entendiam vir fazer de Lisboa a sua segunda residência em massa. Obviamente toda a gente entende que é impossível para as pessoas que residem em Lisboa e, portanto, recebem salários de Lisboa, do Porto, de Coimbra, competir com não só os residentes não habituais, os nómadas digitais, competir com fundos de investimento e empresas internacionais. É impossível.
Como
e
tudo isto... com quem de fora vem com benefícios fiscais também durante o período de 10 anos.
E esta é a suprema ironia. As pessoas aqui não conseguem encontrar uma casa com salário baixíssimo e o Estado está a gastar milhares de milhões de euros a dar benefícios fiscais a cidadãos de elevados rendimentos que não vivem sequer em Portugal. E não se compreende. É preciso ser uma política que ponha um fim a isto. Porque a habitação chegou a um ponto extremo. Hoje há duas notícias, e termino com isso, ambas passaram aqui na SIC, se não estou em erro. Uma é de uma mãe e um filho em Matosinhos, que vivem numa tenda na praia, e a segunda é de um quarto para alugar num T11, um quarto com mais 11, em que o quarto custa 660 euros. Mas em que país é que nós vivemos? Em que um quarto, uma casa de 11, vale tanto como o salário mínimo nacional? É preciso compreender que há aqui um direito constitucional à habitação, que não está a ser garantido, está a ser violado. E alguma coisa tem de ser feita.
Cecília Meireles, é este o caminho?
Boa noite, antes de mais. Eu acho que não. Eu acho que todos os problemas, mesmo os mais graves, e a habitação é um problema gravíssimo em Portugal, porque a verdade é que uma pessoa nem é só com o salário mínimo, mesmo com o rendimento médio, que queira arranjar casa, vê-se aflita, porque o dinheiro não dá para tudo. Mas quase todos os problemas têm uma solução simples, rápida. O problema é que normalmente é errada. E eu acho que esta solução, que basicamente é restringir a estrangeiros ou a não residentes, eu acho que vão chegar à conclusão que tem que ser mesmo a estrangeiros, porque os benefícios fiscais são para estrangeiros que venham residir para Portugal, portanto, em muitos casos eles passam a ser residentes portugueses, e portanto, eu não sei muito bem como é que vai ser a aplicação logística ou como é que seria a aplicação logística disto, mas a minha divergência, não vou aos detalhes, até porque não conheço os detalhes da medida, a minha divergência é de princípio. Nós temos um problema que tem a ver com haver poucas casas no mercado, poucas casas disponíveis. E ele tem duas causas. Uma é a causa clássica, que é originada pela muito pouca construção que houve na última década. Em Portugal construiu-se muito poucas habitações na última década. E a outra tem a ver com a existência de casas vazias. A primeira, eu diria, a solução para o problema é a solução liberal, é descomplicar e facilitar a construção. A segunda é uma solução bastante mais complexa, porque a verdade é que nós continuamos a ter, se formos olhar para os números, e é difícil analisá-los, porque uma coisa é Lisboa, outra coisa é o Porto, outra coisa são centros urbanos, outra coisa é o país inteiro, mas nós vemos que há mais casas do que famílias em Portugal, e nós continuamos a ter muitas famílias que não conseguem arranjar casa a um preço pagável ou a um preço decente. O que é que isso significa? Que também nos centros urbanos nós temos muitas casas vazias, e temos muitas casas vazias, eu gostava de acentuar isto, também por causa deste tipo de soluções que, pura e simplesmente, deram cabo dos centros urbanos durante décadas e décadas. A solução do congelamento das rendas foi uma solução que deu cabo dos centros urbanos durante décadas e décadas em Portugal.
Mas passaram mais de 10 anos desde que a ex-presidente do CDS e a ex-ministra fez aprovar a lei das rendas.
Passaram mais de 10 anos. Primeiro, parte dessa lei foi desmantelada. E depois, eu também gostava de acrescentar uma coisa. Não se resolve problemas de 60 anos em 2 ou 3 anos. Isso é fácil de perceber. Agora, eu também, há aqui uma coisa que eu confesso que me faz alguma confusão. O Bloco de Esquerda não apoiou o governo nos últimos 4 ou 5 anos. Estes benefícios fiscais existiram este tempo todo. Portanto, se era uma coisa assim tão prioritária, tão importante, tinham tido uma excelente oportunidade de os deitar abaixo, porque, que eu saiba, os orçamentos todos foram aprovados com estes benefícios lá, não?
Quero responder, Mariana.
Eu quero várias coisas. Em primeiro lugar, a história da construção é uma história de quem não quer sequer tocar nos interesses imobiliários e na especulação imobiliária. E, portanto, como não se quer tocar nos interesses dos grandes hotéis e empreendimentos turísticos, do alojamento local completamente selvático que graça por Lisboa e pelas grandes cidades, na especulação imobiliária dos fundos de investimento imobiliário que compram quarteirões inteiros e que despejam quem lá quer viver, na questão dos não-residentes que trazem rendimentos para estas cidades que as pessoas não conseguem competir, vem com a questão da construção. É sempre a questão da construção. Eu, em relação à construção, queria dar dois argumentos. Primeiro, em Portugal como um todo, a construção aumentou 10% até 2011, 2001, 2011, e 2% 2011, 2021. É verdade, cresceu. Acontece que neste período a população portuguesa decresceu 2%. Portanto, comparamos a construção com a população, a construção aumentou 12% e a população decresceu 1%. Não há um problema de construção. Mais. Há, porque há problemas
essas
burocráticos.
Não podem ser feitas assim. Posso só responder.
Este argumento.
Eu vou atrás. Posso ir atrás? Porque eu fui acusada de estar aqui a defender os interesses, já não sei muito bem de quem era. Bom, eu aqui o interesse que defendo é daquilo que me parece mais certo. Era o que mais faltava, que eu, para defender a economia, ou aquilo que me parece certo, ou para defender hotéis, estivesse aqui a defender interesses. Era a mesma coisa que eu olhar para a Mariana Mortágua e dizer, está aqui a defender o seu interesse, e o interesse de ir à caça aos votos. Também não era um argumento muito simpático.
O interesse de todas as pessoas querem ter uma casa e não conseguem.
Também não era um argumento muito simpático. Eu não gosto de ser acusada de defender interesses. Eu defendo aquilo que me parece mais certo. E tudo o resto, peçam-me muita desculpa, mas acho que não tem
cada
que durar como se fosse a coisa mais natural
é perfeitamente normal
do mundo. Os interesses do turismo e da economia dão trabalho a muita gente e trazem riqueza para o país e eu acho que eles têm que ser ajudados e não atrapalhados. Isto, ponto 1. Ponto 2, as contas não podem ser feitas assim, porque isso significava que, pura e simplesmente, as casas, havia uma absoluta mobilidade.
Eu estava na minha intervenção.
Pronto, agora vamos à segunda parte, então. Agora que já não sou a defensora dos interesses e já posso defender aquilo em que acredito, vamos à segunda parte.
Nós temos que ser muito claras e objetivas quanto a isso. As políticas que eu defendo vão contra interesses. E defendem outros interesses.
Acho que eu defendo também.
Eu defendo interesses de pessoas que querem ter uma casa e não conseguem tê-la. E sei que, para ter isso, vou ter que ir contra os interesses de fundos de investimento imobiliário e de investidores estrangeiros. Eu sei, porque a política é fazer escolhas.
Não, isso não é verdade. É que isso é que não é verdade. É que isso é querer reduzir os caminhos a quem defende uns interesses e a quem defende os outros. Lá por eu achar que o caminho não é esse mais fácil, populista e demagógico de resolver o problema às pessoas, não quer dizer que os interesses que eu defendo não sejam precisamente os interesses dessas pessoas.
Claro,
eu acho que eles se defendem de maneira diferente.
Problema.
E isso chama-se divergência de opinião. Não é defesa de interesses particulares em detrimento do interesse geral ou defesa de interesses mais ricos em detrimento dos mais pobres. Isso é um argumento demagógico e totalitário que eu, pura e simplesmente, não posso aceitar.
Muito bem, mas nós vamos continuar a defender interesses diferentes. E é assim que é a política. E o problema é que a política de liberalização do mercado da habitação em Portugal, o que deu foi a duplicação do preço das casas ao longo dos últimos 10 anos.
Mas política de uma política de liberalização?
E este diagnóstico está feito. E nós temos um problema que é, perante o caos que se vive na habitação, temos um governo que não acaba com os vistos gold, que não acaba com o regime dos residentes não habituais. A Cília perguntava, estiveram no Parlamento, porquê é que não acabaram com eles? Eu tentei várias vezes. Nossa. Acontece que o PS, nestas matérias, sempre teve o voto do Chega, do CDS e do PSD.
Mas,
e,
Mariana, portanto,
não, eu peço
uma
desculpa,
coisa,
mas eu nunca votei a favor de nenhum argumento. Eu tinha aqui um gráfico sobre o preço das casas em Portugal, sobre o que foi a liberalização e que mostra bem o que é que aumentou de 2011 para 2015 e de 2015 para 2022. Sim. Talvez isto responda, a não ser que o Bloco de Esquerda tenha estado a apoiar em massa as políticas de liberalização do mercado de habitação em Portugal. Percebe-se aqui onde é que veio o aumento de preços?
O problema não é esse, o problema é que o Bloco não conseguiu.
E de quem é a responsabilidade? Então o que interessa é que o Bloco de Esquerda esteve a defender quando apoiou o Governo durante este aumento de preços?
O problema é que o Bloco não conseguiu reverter as políticas liberais do mercado da habitação.
Ah, claro, não. Não houve um ano em que não discutissem a lei do arrendamento, não houve alteração que não tivessem feito. Mas o problema é. Então há aqui um problema de competência, já não é? E de vontade, não é? Quer dizer, porque tinham a faca e o queijo na mão.
Não tínhamos a faca e o queijo na mão.
Então não tinham.
Não tínhamos.
Tinham uma maioria. Tinham quatro anos à vossa frente. Não sei então porquê que não fizeram.
Nós não podemos reler a história. O governo foi o governo do Partido Socialista.
Não foi. Não. Foi um governo com um acordo parlamentar assinado pelo Bloco de Esquerda. Vamos lá. Toda a gente gosta de sacudir a água do capote desse governo.
Foi um governo do Partido Socialista com um acordo parlamentar assinado pelo Bloco de Esquerda. Pronto. Foi esse acordo parlamentar que permitiu retirar os cortes que o governo PSD-CDS tinha imposto, que permitiu baixar impostos, que permitiu recuperar o país em larga medida. Esse acordo, como é lógico, não transforma o Bloco de Esquerda em governo, nem abarcava todas as áreas do país, todas. Era um acordo que foi conhecido.
O Bloco de Esquerda é responsável por tudo o que é um acordo desagradável. O desagradável é um problema do PS.
É um acordo que foi conhecido e escrutinado. O que é que se passa? Nas áreas onde não havia acordo, o Bloco levou as suas propostas ao Parlamento. E nesse momento só podia aprovar as propostas se tivesse um voto maioritário. Como o PSD e o CDS juntavam ao PS para travar propostas...
Peço muita desculpa, mas a legislação fiscal não é matéria orçamental.
Não, desculpem lá. Para acabar vistos gold, com quem é que o CDS e o PSD votaram? Não foi com o PS para manter os vistos gold. Para mudar a lei do arrendamento, o CDS e o PSD não se juntaram ao PS.
Eu não estive.
Nós só temos maioria se elas existirem.
Eu não estive naquele governo. Isto não há aqui uma... Não fomos todos responsáveis por aquele governo.
Mas já acabou há bastante tempo.
Não tem a ver com responsabilidade. Nós defendemos as mesmas propostas no Parlamento. Nós defendemos as mesmas propostas no Parlamento ano após ano. Nós não conseguimos maioria para elas.
E agora, desculpem interromper, mas nós temos de avançar e eu só queria só para... O tempo de todo o mundo, só queria para terminar, só em relação à questão ainda da habitação, porque citou o exemplo da Nova Zelândia, mas na Nova Zelândia há uma lei do género que está em vigor desde 2019, e apesar de a percentagem dos proprietários estrangeiros ter de facto quase desaparecido, os preços aumentaram e têm estado a vir a ser agravados pela inflação.
É por isso que eu digo que esta medida não é uma bala de prata. Ela é uma medida de emergência que visa contrariar uma tendência. Há outra medida que é essencial, que é controlar rendas. É preciso controlar rendas. Não é congelar rendas, como se fez erradamente no passado e criou um trauma.
No passado e no presente.
Na União Europeia tem 27 Estados, 13 controlam rendas. Metade dos países da OCDE controlam rendas. Controlar rendas quer dizer que de um contrato para o outro, ou numa renovação de contrato, a renda não pode aumentar o que se quer. Tem que haver rendas controladas. Porque num país onde o salário é 700, 1000, 1200,
eu não sei
a renda
se
não
toda
pode
a gente
ser
percebe que
maior
na
que o salário.
Na legislação vigente em Portugal também não se pode aumentar rendas livremente.
Pode, sempre que há um novo contrato ou uma renovação de
contrato. Isso não é um aumento de renda, é um novo contrato. São coisas diferentes.
E nós sabemos como isso é
completamente diferente. Se vamos comparar com outro país, então temos que comparar os mesmos regimes jurídicos. Não podemos comparar regimes jurídicos diferentes. Não,
nós podemos agarrar-nos a formalidades para dizer que o que está a acontecer não está a acontecer. Mas o que está a acontecer está a acontecer. Isto não conseguem ter uma casa.
Vamos lá ver. Isto não são formalidades. Mudar a casa, mudar de uma pessoa para outra, desculpem, mas isto não é formalidade. É uma mudança substancial.
Só que dessa pessoa para outra, a renda aumenta 600 euros, torna a habitação impossível, que é onde nós estamos agora.
O que torna a habitação impossível é ver poucas casas disponíveis no mercado. É tão difícil assim entender que se houvesse mais o preço descia. Isto é uma coisa assim tão... Se as pessoas, em vez de só terem aquela para procurar, tivessem 10, é fácil de entender que o preço descia. Isto é uma coisa evidente. E é fácil de perceber que o controle de rendas nos países em que foi aplicado nessa extensão, porque a ideia que se quer passar aqui é que isto é absolutamente selvagem. Não é verdade. É verdade que algumas pessoas podem aproveitar o ordenamento jurídico e conseguir fugir à lei. Mas a lei não é que as pessoas que estás aqui nesta casa aumentem 100% para o ano. Isto não funciona assim.
Não, basta mudar de contrato. Basta o contrato acabar e fazer um novo.
Desculpa. Basta o contrato terminar. Basta o contrato terminar porque ele tem um termo.
E isso é justo?
Se é justo, se é ético, se é moral, não.
O contrato pode ter um ano,
não. Então a lei teria de ser alterada para que isso não pudesse acontecer mais.
Não, a lei não teria de ser alterada. O que teria que ser alterado, se tivesse ao lado uma porta em que lhe oferecessem a mesma coisa por metade do preço, se calhar aceitava, não lhe parece?
Isto
não seria?
Isto que quem quer encaixar a teoria liberal em tudo, mesmo quando está provado que ela não existe...
Isto não é... Olha, e quem quer pôr doutrina totalitária em tudo, acaba com as casas e com o regime de arrendamento da RDA, que também era tudo fantástico, com as casinhas todas iguais, mas que não se sabe porque as pessoas preferiam emigrar para um país ao lado em que as rendas eram liberais.
Há uma política...
Estaram com os pés, digamos.
Há uma política que é totalitária. Uma casa com 90 metros quadrados em Lisboa ser arrendada em média a 1.600 euros, ela é,
é
uma política totalitária na medida em que ninguém consegue comprar.
Claro,
não há nada mais totalitário que isso.
E por isso vamos tornar mais difícil arrendar casas, porque é isso que vai resolver todos os problemas.
Isso é um argumento falso.
Bom, mais difícil de governar está cada vez mais o país com os problemas todos que o Primeiro-Ministro tem tido, incluindo este, entre vários outros, mas os que mais se têm falado nas últimas semanas, como bem sabemos, são os inúmeros casos, com novidades mais recentes de ontem, nomeadamente em relação à TAP, à indemnização e à forma como a ex-administradora Alexandra Reis declarou os rendimentos. Ela disse que iria corrigi-los, sendo que na semana passada, Cília Meirelles, o Ministro da Economia também falou sobre uma questão essencial, o futuro da empresa e o futuro, em última análise, do hub de Lisboa que tanto se tem falado e que agora eventualmente poderá não ter futuro, pergunto.
Olha, eu fiquei completamente pasmada com o que ouvi o Ministro da Economia dizer na semana passada e acho bom, nós temos discutido muitas coisas em relação à TAP e ficamos indignados com tudo isto e estamos a esquecer do essencial. Eu já aqui disse que já vi gente a defender a privatização da TAP e já vi gente a defender a nacionalização da TAP. Conheço uma pessoa que conseguiu defender as duas coisas com o mesmo vigor, que é o Primeiro-Ministro. Porque defendeu primeiro a nacionalização, ou reversão da privatização para o controle passar a ser nacional, depois com a pandemia nacionalizou completamente e agora quer privatizar. O que me pareceu, e isso já nem me admira, eu já acho isto tudo normal, embora não seja, o que me pareceu extraordinário é o Sr. Ministro da Economia vir considerar uma entrevista que deu quando foi à Espanha, vir dizer que a Ibéria está numa posição privilegiada e ponderar a privatização para a Ibéria. Vamos lá. Ver se nos entendemos no meio disto tudo. E eu tive muitas dúvidas sobre a nacionalização e se o Estado devia gastar aquele dinheiro na TAP. Mas a verdade é que todos nós gastamos 3 mil milhões de euros para manter a TAP. Ora, todo o sentido de manter a TAP é manter um hub em Lisboa. É assumido. É que Portugal seja uma plataforma entre o continente europeu e, sobretudo, o continente americano, Estados Unidos e Brasil. Ora, se a TAP vai ser vendida à Ibéria, então o Estado espanhol que tivesse vindo cá a meter 3 mil milhões de euros, porque é evidente que isto tudo vai direto para Madrid. E, portanto, eu acho extraordinário que agora, eu nunca vi ninguém defender que a TAP se devia manter nacional se não fosse a existência desta TAP. Isto é uma coisa completamente absurda, absurda.
Mariana?
É de tão elementar bom senso que não há quem possa discordar.
Estão de acordo.
Sim, porque
claro.
há duas questões, não é? A primeira é, o ministro Pedro Nuno Santos nacionaliza a TAP com o argumento de ela é estratégica para o país. E é estratégica para o país porque faz parte das exportações, porque emprega pessoas, porque é importante para a economia nacional, porque tem um hub. Pronto, tudo isto é importante para o país, eu subscrevo. E é por isso que sou contra a privatização da TAP, sempre fui. Porque acho que a TAP, quando se integrasse num outro grupo estrangeiro, iria perder a sua centralidade. E defendo que ela pode ser bem gerida nos Estados, não quer dizer que isso tenha acontecido até agora. Esse argumento cai por terra quando é o mesmo ministro, ex-ministro, agora primeiro-ministro, a dizer, afinal vamos privatizar porque temos que defender o interesse estratégico. Temos um primeiro-ministro a dizer, nacionalizamos para defender o interesse estratégico porque ela é estratégica e por isso mesmo vamos privatizá-la. Sendo que se ela for privatizada, o que mais pode acontecer, e por isso é que tantos países mantêm as suas companhias aéreas com uma percentagem de participação pública, é o hub ser transferido. Qual é a maior probabilidade do hub ser transferido? Essa ela foi vendida à Ibéria, que tem um interesse concorrencial com Portugal, óbvio e direto. Que o ministro da Economia de Portugal vá para a Espanha dizer que vê com bons olhos a empresa de bandeira portuguesa, a companhia de bandeira, ser vendida à concorrente espanhola, é uma coisa que eu não consigo
compreender.
E é um
problema de gestão política grave no seio do governo, portanto?
O ministro da Economia já nos habituou a criar problemas de gestão política dentro do governo, porque, enfim, cada vez que se pronuncia politicamente sobre um assunto, acaba a ser desmentido. Ou...
Acabará a ser substituído?
Não sei.
Deveria?
Não me cabe a mim essa questão. Acho que é notória que o peso político do ministro da Economia acaba por várias vezes se demonstrar que não é assim tanto, na medida em que vai sendo desmentido em várias matérias. Esta é uma delas, outras são alguns benefícios fiscais que garantiu que ia acabar, como no CIFID, para depois dar o dito por não dito.
Eu queria pedir-vos também a opinião sobre o comunicado de sexta-feira do ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, as explicações que deu sobre o facto de ter assumido que sabia, afinal, da indemnização dos 500 mil euros, que tinha dado um ok a Secretário de Estado das Infraestruturas e que tinha havido uma conversa entre eles, o juiz e a chefe do gabinete, para que aquela indemnização fosse dada, e as explicações que ele vieram dar se vos satisfizeram sobre esta matéria, Cecília.
Se me satisfizeram? Sim, eu não consigo encontrar nada nisto que nem vagamente me satisfaça. Eu não fiquei esclarecida com nada. Eu chego ao fim, que toda a gente sabia, já é uma coisa que eu mais ou menos percebi, embora acho que vamos andar aqui de mês a mês, vamos descobrindo um, então se houver comissão de inquérito, todos os meses vai descobrir mais um que já sabia. Bem, isto já começa a parecer uma que os únicos que não sabíamos, aparentemente, éramos nós e a população.
Já agora ficamos a saber de uma coisa adicional, que a tal chefe de gabinete não deixou de estar a trabalhar no governo, é agora chefe de gabinete do novo secretário de Estado das Infraestruturas.
Vamos lá ver, eu já nem quero saber quem sabia, quem não sabia. Tudo isto é que o que aqui me impressiona é um nonsense total, que é o mesmo, não é tecnicamente o mesmo governo, mas é o mesmo governo PS, consegue ter um ministro que diz agora a TAP é do povo, e outro que diz que como o ministro da Economia, que não acredita que o Estado seja bom gestor de empresas. Eu até concordo com este ministro da Economia, eu pergunto é se ele sabe onde é que está e o que é que está a fazer, porque isto parece, é difícil, eu consigo... Nós conseguimos aqui ter um debate. Eu vejo ali a Mariana que diz que deve ser público e deve ser o Estado agindo. Eu discordo, mas eu consigo compreender a lógica. Acho que conseguimos compreender. Eu não consigo é compreender a lógica de duas pessoas que estão no mesmo governo. Uma acha que a empresa tem que ser do povo e que agora é o povo que manda. A outra acha que o Estado não é bom de todas as empresas e anda a empresa para trás e para a frente, e enquanto isso pagam-se indemnizações milionárias a ex-administradores. Isto é um absurdo total, portanto, eu acho mesmo que o Primeiro-Ministro, se quer ainda salvar este governo, põe alguma ordem nisto, para as pessoas pelo menos saberem onde é que estão.
Mariana.
Eu, em relação à TAP, já me...
Pronto. Já é a segunda vez que faz essa cara, nem sabem o que dizer.
Porque, quer dizer, já me pronunciei várias vezes, acho que há várias questões...
Não, mas sobre esta questão de agora de sexta-feira e explicações, Pedro.
Tem que ser resolvidas. É sempre, quer dizer... Pedro Nuno Santos, no meio deste cenário, acaba por ser. É óbvio que é uma atrapalhada. E é óbvio que deveria saber e devia ter-se lembrado da indemnização, porque não é um assunto menor. E há uma crítica política a fazer à gestão deste processo, quando o ministro da tutela não tem consciência do que é que se passou numa gestora que sai com uma indemnização de 500 mil euros. E, pelos vistos, não era comum, porque houve outros administradores que saíram no mesmo mandato e não receberam a indemnização.
Pelos vistos, também houve outro que recebeu...
Muito antes, sim. E, pelo que se sabe, este foi um processo gerido e foi acompanhado pela tutela, porque começou por ser 1,5 milhão, não era um pequeno processo. É óbvio que custa compreender que o ministro responsável pela tutela não se lembrasse disto.
E que, entretanto, tenha, em conjunto com o ministro das Finanças, decidido fazer uma inspeção geral...
Não, antes disso, pediu esclarecimentos públicos à TAP, que ainda é o mais surpreendente. Pronto. Entretanto, esse ministro percebeu que tinha responsabilidades nesse caso e demitiu-se. Resta saber agora, no Ministério das Finanças, em Fernando de Medina, como é que essas responsabilidades são assumidas. No mais... O meu único lamento é este. Houve um tempo em que se discutia política. Discutia-se as medidas que o governo apresentava, se iam mais longe, se iam menos longe, o que é que se fazia. E neste momento o país está refém de uma discussão pública que não tem nada a ver com medidas de política e que só tem a ver com se um ministro chega ou não chega ao final do mês.
Mas também definem a forma de fazer política?
Eu acho que isto é a maioria absoluta a funcionar. A maioria absoluta é um exercício de gestão mediática das pequenas medidas que o governo vai querendo fazer, mas onde não tem interesse, porque não há disputa política, o jogo está marcado à partida, e do isolamento de um governo cada vez mais refém dos seus próprios casos, casinhos, e é uma pena, porque há muita política que tem que ser discutida, a habitação é um bom exemplo.
Marina Mortágua, Cília Meireles, meus senhores, muito obrigado. Boa noite. Vamos agora fazer uma curta pausa nesta edição da noite, já voltamos. Até já.